Hey guys, this is Mike DeMeo from Midas Fate, and you're listening to Crazy Metal Mind. Rock on!
Essa bagaça, eu sou o Rolo Metal, esse é mais um episódio de podcast de Crazy Metal Mais!
This is madness!
Estamos aí no episódio 30.
Mas o que que é isso, cara? O que que é isso?
É muita animação, estávamos saudosos de gravar um Conversa de Salão, esse é o número 4, se não me engano. Estamos aqui com Daniel Ezerhard.
Boa noite, como vão todos? Que saudade de vocês, que animação, que loucura.
E também com Douglas Renner.
Oh yeah!
E novamente temos aqui Murilo Armageddon, nosso querido professor.
Aê, aê, aê,
Então, amiguinhos, Daniel, por favor, explique para os ouvintes esse quadro novo que nós estamos tendo aqui nos Conversa Salão a partir de hoje, a partir desse episódio, todo Conversa Salão terá esse quadro.
É, a partir de hoje nós não sabemos quando se repetirá, mas se repetirá.
Em todo Conversa Salão vai ter.
O que acontece é o seguinte, cara, nós recebemos um pedido aí de um amigo chamado Bjorn Strassenbangen, eu não me lembro o nome dele, Jansen, eu acho, uma coisa assim. Pedindo pra divulgar uma banda aí, cara, que tá lançando um single para em breve lançar seu CD, não é mesmo? Então a gente vai fazer isso aí, a gente vai tocar uma musiquinha aí pra vocês, vamos apresentar a banda e sortear 3 singles, na verdade.
Sucesso.
Cada CD é bonitinho, com caixinha de CD, com plástico em volta, né, pra você saber que o troço é de verdade. E cada um com suas 3 músicas, não é mesmo?
Então.
E aí, é pra você comprovar a veracidade do negócio, é tão profissional que até vem lacrado o CD.
Olha só, né? Nossa.
Rômulo explicará pra vocês como proceder e ganhar esse gostoso single com essa deliciosa música que está tocando aí atrás.
Então, primeiramente, deixar claro pra vocês que agora todo Conversa de Salão a gente vai indicar alguma banda ou algum CD pra vocês. Algo que não seja famoso, mas underground, assim, pra dar uma força ao rock and roll. E pra estrear esse quadro, nós vamos falar então desta banda que o Daniel comentou, que se chama Midas Fate, que seria... Eu não sei se a banda é brasileira ou é americana. São 3 brasileiros na banda: Vitor Campos, Felipe Vieira, Renato Videira e o já mais conhecido de vocês, provavelmente, Mike DeMeo, que é... Ele é ex-vocalista da banda Masterplan e da Riot. Acho que é Riot?
Riot.
Isso. Então, eles estão lançando esse single. Qual seria o nome, Daniel, do single?
O single chama-se justamente What Dreams May Come, que é a música de trabalho deles.
Sucesso. É uma banda de prog, o Daniel ouviu aí as músicas também, diz que sentiu uma pegada mais hard rock, é isso, Daniel?
Nessa, especificamente na What Dreams May Come, lembra, tem uma pegadinha bem mais hard rock. As outras são mais prog, como nosso amigo Rômulo falou. O vocal no finalzinho lembra até um Bon Jovi, cara, de canto ali.
É
verdade, é boa a banda, é boa, hein? É boa, eu recomendo, é boa mesmo, cara. Pior é que eu curti o som dos caras mesmo.
É bom.
O CD veio direto do Zewa, porque vocês são metidos a chique aí, ó, direto dos Estados Unidos, né? Ele é um fã feito no Brasil, então fiquem felizes com isso.
Sucesso. Então é isso, amiguinhos, a gente recomenda, essa banda é muito boa mesmo. Tá aí no post o site deles, vocês vocês podem comprar o single deles no site por 12 dinheiros, eu não sei se é dólares, é reais, isso aqui provavelmente seja de dólares, não tenho certeza.
Mas a pergunta é como é que eles vão fazer pra ganhar o single?
Então, nós temos 3 singles aqui bonitinhos para vocês, para dar de presente totalmente, inteiramente de graça. E como é que vai funcionar? Nós temos uma fanpage, como a gente fala sempre aqui no Facebook. É só vocês curtirem ela aqui do lado, caso ainda não tenham curtido.
Como chegar na fanpage, Rômulo?
É só entrar no seu Facebook, www.facebook.com/crazymetalmind, ou clicar aqui no post e tem o link pra fanpage, ou do lado do site, no lado direito, tem a opção de curtir direto ali. Curta a fanpage do Crazy Metal Mind e poste no mural da nossa fanpage a seguinte frase: eu quero ganhar o CD da Midas Fate. Só isso, simples assim, que na próxima semana, no podcast que vem, podcast 40, estaremos avisando, informando quem será o vencedor. Então, poste na fanpage: eu quero ganhar o CD do Midas Fate. Só postar isso na nossa fanpage, que já está concorrendo automaticamente. O sorteio será feito semana que vem, a gente entra em contato com os ganhadores e anunciaremos no podcast número 40, cujo assunto não sabemos ainda. E é sempre surpresa, então focó. Então era isso, queridos amigos, fiquem aí com mais uma musiquinha do Midas Fate tocando de fundo pra animar essa noite de quinta-feira, ou sexta-feira, ou sábado, não sei quando vocês estão ouvindo.
Ou sábado, ou domingo, ou segunda, ou sabe-se lá quando será o dia, né,
amigos? E na sequência, voltando...
Ah, ou mais uma coisa, tem que falar, até quando vale isso aí, cara?
Até o podcast que vem, até a semana que vem.
É bom deixar claro isso, que só vai valer as frases que os caras postarem até...
Então, o sorteio está valendo até dia 24, só quem mandar a frase antes do dia 24 de abril... vai concorrer, depois não tá valendo mais. Não perca tempo, amiguinho!
O resultado será divulgado no próximo podcast, que será lançado semana que vem.
É isso aí, não perca tempo, amiguinho! Eu quero ganhar o CD da Midas Fate, da fanpage do Crazy Metal Mind, de sucesso!
Coisa boa, né?
Fica com mais uma música do Midas Fate, e na sequência volta a nossa musiquinha de faroeste, trazendo consigo a nossa querida conversa de salão. Queridos amigos, estamos aí para o quarto Conversa de Salão, onde a gente faz um resumão, comenta as principais notícias do mês, das semanas, e notícias que a gente acha relevante no mundo do rock and roll. Então eu vou começar aqui os trabalhos, dando uma notícia um tanto quanto engraçada para nossos queridos amigos comentarem aí. A comissão organizadora das Olimpíadas de 2012, que será em Londres esse ano, é isso? Confere? É, né, Londres?
Yes, confere.
Convidaram nosso querido baterista Keith Moon para participar do encerramento das Olimpíadas.
E sabe o que é o pior de tudo? Ele não vai poder ir.
Por que, Daniel, que ele não poderá ir?
Parece que ele morreu.
Em 78.
Eu ouvi boatos que ele morreu.
Ah, houve boatos que ele morreu em 78.
Havia boatos que ele estava na pior.
Então é isso aí, a comissão organizadora das Olimpíadas de 2012 de Londres convidou o baterista já falecido Keith Moon para participar do encerramento. Então o empresário da banda daí divulgou a seguinte frase: mandei um e-mail dizendo que Keith agora reside no crematório Golden's Green, levando adiante a frase hino do The Who: eu espero morrer antes de ficar velho.
E aí o que que aconteceu? Eles ficaram sabendo que o cara tinha morrido e resolveram chamar o Chico Xavier pra chamar ele. Quando eles descobriram que o Chico Xavier também tinha morrido. Aí foram todas as esperanças de chamar o Keith Moon.
Então eles vão precisar chamar um médium pra conseguir falar com o Chico Xavier, pra daí falar com... Que loucura isso.
É por aí,
certo,
cara.
Certo, eles pensaram que ele tinha virado um zumbi, né? The Walking Drummer. A mesma praça, o mesmo banco,
as mesmas flores, o mesmo jardim. Barbaridade, começou a abrir. Aliás, é um tanto quanto ignorante, né? As Olimpíadas em 2000, as Olimpíadas serem em Londres, o The Who ser uma das bandas mais famosas inglesas e os caras darem essa gafe.
É uma lástima, né?
Mas Sirius paga peito com Iron Maiden, cara. Não acredito.
Ai, manchete do Douglas é algo incrível.
Manchete, cara. A Hannah Montana aqui com a camisa do Iron Maiden, cara, e tá mostrando uma parte do seio. Ela tá muito gostosa, por sinal, nessa camisetinha do Iron Maiden.
Fala o link aí, tia.
Ela tava, sei lá, com quem, cara, numa loja de roupa ali. E ela tá com uma. Ela tá muito bem vestida, por sinal, cara. Tá bem roqueirona, assim, mas ela não canta nada de rock and roll, né? Popzona total.
Que loucura, hein, meu?
Bem legal, bem legal.
É, uma evolução pra moça.
Mas, cara, até falando disso aí, a Lady Gaga já postou foto no Twitter com o Bruce Dickinson, que ela é trifã do Iron Maiden. Ela já falou várias vezes que ela é fã do Iron Maiden.
Mas a Lady Gaga já tem um histórico também com o Alice Cooper e com mais roqueiros. Ela é metidinha roqueira.
É, mas a Hannah Montana foi fãzona de Iron Maiden.
Isso, a Hannah Montana estar com a casa do Iron Maiden seria uma tentativa de aparecer ou ser comentada no próximo Conversa de Salão. No Conversa ou não, Calcinhas do Rock que a gente gravar?
Eu tenho certeza que sim.
Olha só, certo que ela quer receber elogios do nosso avaliador Daniel Ezerhardt.
Eu duvido muito. Queria dizer, cara, que você, né, talvez muita gente não esteja preocupada com isso, mas meu amigo Murilo está assim como eu. Fomos no show brilhante de Sebastian Bach, que infelizmente foi na Opinião, um lugar que não ajuda muito em questão de som, cara.
Muito bom.
Mas foi um baita show. Tem a resenha no Iplash também do show de Porto Alegre.
É isso.
Bem favorável, inclusive.
Estamos esperando uma resenha no Crazy Metal Mind também.
É, lá tem o setlist, tudo bonitinho. O Murilo vai fazer essa
resenha. Vou, já tô dando um Ctrl-V aqui no
Iplash. E digo mais, cara, o Sebastian cada vez prova mais que ele é um dos melhores frontmans do rock and roll, cara. Ele é muito foda, o domínio de palco, de público que ele tem é impressionante, cara.
Daniel, que é
um... cada vez, é a terceira vez que eu vejo ele ao vivo e cada vez com mais fã do cara.
Tu já conseguiu trocar uma ideia com ele lá, Daniel?
Não, eu não troco ideia com ele porque eu vou sair perdendo, né?
Ele não te bulinou de novo, como naquela foto? Não se reentraram?
Não, tinha gente ocupando espaço na frente lá, cara.
Não combinaram de tomar uns drinks depois do show.
Uns bons drinks.
Red Hot Chili Peppers faz show para Barack Obama. Denúncia.
Opa, cara, que maravilha, hein?
No dia 15 de abril, foi segunda-feira passada, o Red Hot Chili Peppers fez um show fechado para 1.200 voluntários da campanha de reeleição do presidente Barack Obama. Que loucura, hein? Não imaginava que o Barack Obama curtisse um rock and roll.
Imagina,
tava ele ouvindo um Snoop Dogg, uma Scoop.
Sim, por que tu diz isso?
Eu queria entender também. Por quê?
Mas, cara, se tem um cara que é ligado em estereótipos de rock and roll, cara, é o metal, velho. Pode crer, cara. Ele não tá nada a ver, cara. Deixa o Barack Obama lá, cara, curtindo o headshot dele lá, coitado do cara, velho.
Eu tô brincando, tá? Falei isso zoando, tá? Não me interprete mal.
Não, Antônio Carlos,
aí. Se pá, ele escuta um Jimi Hendrix, um Tim Lizzy também.
Se pá. Não, cara, esse tempo esteve na Casa Branca, showzinho com o pessoal do blues lá, ele cantou também.
Olha só.
Deu uma breve canja.
Aí o Rômulo vai dizer só porque é Casa Branca.
É, vem eu que faço as piadas podres, então. Então, queridos amigos, o que, que foi o acontecimento mais comentado essa semana? Murilo Armageddon, nos introduza a esse... Nos introduza a esse acontecimento, por favor. O que aconteceu com o Guns N' Roses essa semana?
Todos esperávamos, aconteceu. Eles foram induzidos no Rock and Roll Hall of Fame, só que não com a presença de todos os que tinham a homenagem garantida, né?
É.
Com eles, os cinco do disco original, Axl Rose, o Slash, Izzy Stradlin, o Duff McKagan e o Steven Adler, mais o Matt Sorum, também tinha o privilégio de ser introduzido.
E o Mick Clark também.
E o Mick Clark, e parou por aí, né, se eu não me engano. Ah, o Dizzy Reed. O Dizzy Reed.
Exatamente. Que era o tecladista, né?
Isso. Pois é, todos eles tinham essa honraria, mas o Dizzy Reed, o Axl e o Izzy Stradlin não compareceram, né?
Aliás, foi um bafafá tremendo por causa do Axl não ter aparecido.
Mas tu sabe que uma coisa muito interessante que deu um rolo, né? Porque o Axl disse que não iria, porque acha que seria um circo e tal, não tem nada a ver, banda antiga, ele tá preocupado com o Guns novo, que são os amigos, os colegas dele lá de banda, né?
É, porque o Guns...
Que eu achei... circo, né? É uma coisa meio estranha, assim. Mas, é, por um lado, dá pra entender o cara, né, velho?
Cara, eu assim, ó, eu li essa carta aí do Axl, essa carta aberta aí que ele explica o porquê ele não vai no Hall of Fame. E, por incrível que pareça, cara, acho que uma das poucas vezes na vida eu entendi o pensamento do Sr. Axl Rose, cara, e eu concordei com ele, velho.
Eu queria muito que fossem todos e tocassem, mas eu realmente, eu também li a carta e compreendi o que ele quis dizer perfeitamente.
E até se tu vai, cara, se tu até de outras, comparar com outras declarações dele, ele foi até bem tranquilo, cara, ele não xingou ninguém, falou na boa ali, explicou a situação, né, que, claro que ele citou o que tava acontecendo, era uma palhaçada realmente, né, todo mundo falando merda, e ele só colocou a opinião dele, e foi bem aceitável, assim, os termos que ele colocou nessa decisão de não aparecer lá.
Foi bem colocado.
Plausível.
Aliás, ele declarou que ficou surpreso com a resposta positiva da decisão. Ele achou que ia tomar mais porrada do que outra coisa. E um monte de gente disse o que o Douglas tá dizendo agora. E ele ficou meio, olha, não me identificaram.
É a primeira vez que concordam com ele.
É, exato.
Não sou tão louco. Mas, cara, eu não sei se é uma impressão que idiota, talvez, que o cara pode ter uma ilusão, mas o Axl, cara, ele, nos últimos anos, principalmente agora, depois do retorno do Guns, ele tem se mostrado um cara bem mais maduro, assim, ele alcançou uma autoridade no sentido de ele não tá brigando tanto mais com fãs. Esses dias até um cara invadiu o palco no show dele e os seguranças já foram pra cima do cara, e a cena clássica do show do Guns, né, um fã pula no palco e o Axl já sai dando porrada. Né? O cara subiu no palco, ficou ali, daí o segurança já chegou dando porrada, ele até falou assim, bah, cara, olha, só queria curtir um pouco ali, não precisava bater no cara tanto assim. Uma coisa assim, nesse sentido, tipo, até relevando assim, o que tinha acontecido. Ele parou um pouco a música, assim, e voltou na boa, assim. E, cara, eu até tô bem surpreso, assim, tô achando um Axl, parece que agora tá virando um ser humano normal.
É o Axlzinho Paz e Amor.
É, ele tá numa fase mais light, assim, ele não tá louco como ele tava antes.
É que, mas... na real, ele é louco, continua louco, porque ele é bipolar, né, cara? Então ele deve ter uma fase tranquila da bipolaridade dele. Em breve ele faz mais merda aí, não tem dúvida.
Ô, Daniel, eu ia te perguntar até um negócio, cara, e o que houve com aquela brasileira que, não sei se era secretária dele, que
continua lá, cara.
Continua lá, que era até amiga dele, né? Ele tem uma consideração por ela.
A Beta Lebes. Continua lá morando na casa dele. Ele não é, ela é bem mais velha, ela é tipo a, como é que se diz, a caseira daí dele, sei lá, a mulher que manda na governanta, tá ligado?
Explique pra os ouvintes do que vocês estão falando.
Como assim, cara? É uma mulher que mora com a Axl Rose, uma brasileira, que ele conheceu no Brasil, não, acho que foi lá, inclusive. E ela é tipo uma governanta dele, mãe, avó, irmã, ela faz tudo na casa dele, é ela que faz.
Que bonito.
E aí, inclusive, os filhos dela moram lá, já moraram, não sei se moram ainda, mas moraram na casa do Axl Rose, assim, muita gente morria de inveja, inclusive, né? Tipo, por que eles e não eu, né? E ela continua assim, cara. Direto ele fala nela. Seguidamente ele toca no nome da Beta Lebes.
Mas voltando ao Hall da Fama, o Murilo quer complementar alguma
coisa? Não, eu ia realmente voltar ao Hall da Fama.
É. Quem é que cantou no lugar do Axl na apresentação? Que eles cantaram duas ou três músicas, né?
Sim, eles cantaram com o Matt Sorum na batera, foi a Mr. Brownstone, e depois foi a Sweet Child of Mine, Paradise City, com o Steven Adler. E quem cantou foi o Marlos Kennedy,
que gravou os últimos dois discos solo do Slash, a maioria dos vocais, uma boa parte do primeiro disco, e agora gravou o segundo, que ainda não foi lançado, tá quase sendo lançado, mas é esse cara que chamaram pra cantar no lugar.
E o que vocês acharam dele cantando ali da apresentação? Eu ouvi e é diferente, mas o cara canta bem, ficou legal, não dá pra...
Ele é um bom vocalista, cara. É bem diferente, não tem nada a ver, mas ele é um bom vocalista, sem dúvida.
E eu não assisti, cara, não tenho opinião formada sobre o assunto.
Ainda não assisti também.
Que triste.
Eu assisti
mas
o discurso
não conhece
só.
Vocês não conhecem o trabalho dele junto com o Slash?
Não, eu vi ele no show de Curitiba em 2000 e... no ano passado, Popular 2011. Então é bem bacana, é isso que o Daniel falou, ele tem qualidade, mas eu não... Não tem, assim, a personalidade do Axl, eu diria. Alcança as notas, mas às vezes fica meio forçado. Se bem que hoje em dia o Axl também força pra caralho pra alcançar algumas notas. Dá pra ver que ele tá fazendo força ali. Mas, enfim, dá pro gasto, né? Pra um slash solo, tá valendo. Eu vi o discurso do Green Day, que foi a banda que introduziu eles no rock and roll. Porque sempre tem uma banda, assim, que mais nova que induz a outra, né?
Mais nova. Não necessariamente.
Olha, das vezes que eu acompanhei era uma banda mais jovem, digamos, induzindo a outra.
Bom, que seja. Foi bem bonito o depoimento dele, o discurso. Foi bacana, eu li. Achei bem... Gostei, cara. Achei bem legal.
Verdade, bem ponderado.
Bem bom, gostei. Gostei. Gostei mesmo. Gostei, curti. Achei bem...
Achou
bem,
bom,
bem,
é?
Bem bacana. Então, a próxima notícia é de uma banda... foi formada por estrelas do rock and roll, o rock and roll All Stars. Vocês ficaram sabendo disso, queridos companheiros de podcast?
Por cima. Sim, sim. Opa.
Que seria uma banda formada por Gene Simmons, do Kiss, Joe Elliott, do Def Leppard, Matt Sorum, ex-Guns N' Roses, Duff McKagan, ex-Guns N' Roses.
Meu amigo, tu tá equivocado.
Nossa senhora!
Putz, cara.
Onde é que tem H? Duff McKagan.
Não sei, eu não sei pronunciar essa porra.
Duff Mafagafinho.
E não tá faltando um E ali, cara.
Deve faltando McKagan, muita coisa.
Né? McKagan.
Esse cara aí, Sebastian Bach, do Skid Row, antigo Skid Row.
Cara, isso é o cara, né? Fazer o quê?
Daniel, sonho do Daniel chupar o pau do Sebastian Bach.
Não, cara. Existe uma coisa que a gente chama assim, ó, é uma relação, pode ser, entre homens que não seja gay, entendeu?
Eu achei que tu ia dizer era uma relação sexual que não dizia respeito a ninguém, cara. Juro que tinha que dizer
isso aí. Pois é, mais um além do Rômulo, então é o cara, entendeu? Tem essas relações mais abertas, assim, costumam, tipo, chupar a pau das pessoas, essas coisas, assim.
É, tem a foto aí já pra provar a relação de
filo e mestre
íntima dos dois, né?
Eu fico pensando o que todos faziam quando eram pequenos.
Não quero falar sobre isso. Dando sequência aqui, então, tem Gilby Clark, ex-Guns N' Roses, tem Billy Duff, do The Cult, tem Glenn Hughes, do Deep Purple, Ed Holland, do Collective Soul, Steve Stevens, do Billy Idol, e Mike Innes, do Alice in Chains. Essa aí seria a banda das estrelas, mas não será a mesma formação em todos os shows. Eles vão meio dando uma mesclada conforme a agenda do pessoal permite. E eles pretendem tocar vários clássicos de todas as bandas que esses caras fazem parte. E
legal,
acho que seria,
né,
no mínimo interessante, mas seria legal. Só que até agora, pro Brasil, só tava confirmado em São Luís, no festival Metal não. Open Air, São Luís, Maranhão. Não, dia 21.
Cara, eu queria...
É Metal Open Air, só pra...
Eu queria muito ver isso aí, cara. Muito, muito mesmo.
É, deve ser...
Bacana a ideia de uma banda cover de famosos tocando os clássicos, né?
Seus clássicos.
Eu queria muito ver isso.
É triste, né? Indo só pro Maranhão. Tipo, Maranhão é longe até pra quem tá no Maranhão.
O poder da família
Sarney. Maranhão é a capital brasileira do reggae, tá ligado?
Pois é. Não desmerecendo o nosso...
É, não é fácil. Os
maranhenses.
Maranhão, na verdade, é um estado, né?
É, o Daniel...
Sim, o que tem?
Ah, capital.
Mas não é capital de cidade, capital. Isso era localização, entendeu?
É, tá.
Ah, tá.
Tá, é que nem... O Daniel é o cara que entende
de
localização e geografia. Vídeo, podcast de blues.
Eu só não entendo de Chicago.
Chicago a pau, meu.
O uma coisa muito triste que a gente, voltando para direto do túnel do tempo,
olha só
que aconteceu nesta data, menos triste para nós e mais triste pro Paul McCartney, é que a mulher dele, Linda, morria de câncer, cara, há 14 anos atrás. Linda McCartney, que entre outras músicas compôs junto com ele, Live and Let Die.
A Linda não é aquela que separou dele, levou metade da grana?
Não, a Linda morreu. Como eu acabei de...
Ah, então eu confundi. Tem outro, então.
Que... Eu acho que é Heather alguma coisa que se separou esses anos aí e levou uma grana dele. Ela não tinha uma perna também, acho.
Segundo o Paul, é o grande paixão da vida dele, a Linda.
Do Paul verdadeiro ou do sósia? Hã? Hã? E agora?
Acho que no show ele dedica música pra Linda.
É, o Paul tá morto também.
Em Porto Alegre ele fez isso, em vários shows ele dedicou música pra Linda.
Era uma mulher muito linda, né?
Paul tá morto, mas levou.
Que merda. Mas...
Tem uma coisa muito bacana, vocês falaram da Miley Cyrus, mas a filha do Kurt Cobain, cara, tá com 19 anos e tá um pitelzinho, velho. Ela falou que a mãe dela devia, o Twitter devia banir a mãe dela, que é a Korneilov, né? Aquela louca da cabeça. A
assassina do Kurt.
Ela fica recentemente tava insinuando que o Dave Grohl tava assediando a filha dela. E olha só, a Korneilov tem uma conta no Twitter, só que é privada, né? Como se não fosse ser muito fácil alguém descobrir o que ela tá postando, né?
Sim.
Pra tu ver a mentalidade da pessoa.
Ela nunca foi muito normal, né, Lewis?
É verdade.
Amigos, já que a gente tá com pouca pauta e agora tocaram, nós vamos fazer polêmica ainda. O que vocês acham do Foo Fighters? Vocês curtem o Foo Fighters?
Tá, só um pequeno comentário, então, antes de falar do Foo Fighters, cara. Desculpa cortar. Cara, é que hoje nós estamos gravando 17 de abril, né? Então, hoje volta a programação da MTV, o Beavis e Butthead.
Ah, sensacional, cara.
Isso é uma super notícia aí pra nós, roqueiros aí. E eu, particularmente, acho eles muito engraçados aí. E os caras estão voltando, cara. Finalmente.
Eu também devo dizer que acho muito engraçado e verei verei hoje, eu vou ver, assim, 11h30 da noite eu vou ver o vídeo.
Então, pra quem está ouvindo, foi terça-feira passada que inaugurou.
Pra quem não teve esse privilégio nos anos 90, pode
ver
agora como era boa aquela época, uma das lembranças muito boa da MTV, né?
É na época que a MTV colocava música de verdade na sua programação.
Não, colocava música.
A MTV. Aliás, falando em 14 e 17 de abril, é importante lembrar que nesta mesma data, direto do Túnel do Tempo, era lançado o sensacional álbum de estreia de quem? Rolling Stones, baby.
Sucesso. Cara, eu tava pensando essa semana ainda, cara, sobre isso aí, meu. Cara, os Rolling Stones merecem, sei lá, cara, quantos podcasts, velho. Os caras são muito fodas.
Dezenas de podcasts.
Vou fazer um pra cada disco.
Pode ser, cara. Muitos
podcasts. Sim. E é bom, é importante lembrar que o nome do álbum era qual, Romulo? Ele era um álbum...
Homônimo!
Ah, é!
Sucesso! Que alegria!
Muito bem, Romulo, muito bem. Era exatamente isso.
E é um belíssimo álbum, por sinal.
Muito bom, sem dúvida nenhuma. Rolling Stones é uma banda que merece podcast, sim, sem dúvida. E acontecerá um dia.
Vai rolar. Quando... Eu diria o Romulo.
Eu não ouvi, cara, quando que foi lançado, que ano que foi lançado o álbum?
64.
Nossa! Os caras ainda fazem um rock and roll de primeira, né, velho?
Então, Daniel, ele tá fazendo aniversário de quantos anos?
48.
É, a matemática do Daniel tá fraca, hein?
Ah, cara, eu tava comendo suspiros.
Murilo salvou o Daniel.
Voltar pro Túnel do Tempo agora, né? O Romulus postou um post meu ali sobre o Levon Helm, que era o baterista e vocalista da The Band. E é importante lembrar que esta banda fez o primeiro show deles, foi num dia 17 de abril, só que de 69.
Olha só, o baterista que era o vocal.
Que show, cara.
Só pra caramba, não conhecia, fiquei conhecendo por causa do Daniel e recomendo.
É bom o som, velho. The Band é fodido, velho. Recomendo.
Que nome criativo,
velho. É, cara.
Fazer o quê? E depois dizem que as drogas ajudavam o pessoal.
Já tem tanta porcaria, cara. Às vezes a solução tá botar um nome básico. Tem uma banda aí que se chama The Music também.
Olha só.
Tá, mas é pra falar do Foo Fighters?
Ah, então Então, amigos, esse podcast Conversa Longe não tem pauta, é só conversar piado. Então eu queria perguntar aqui o que vocês acham do Foo Fighters. Sinceramente, se só eu que acho uma porcaria tremenda aquela bandinha que todo mundo ovaciona.
Eu acho uma banda boa, cara. E digo mais, assim, ó, Foo Fighters... claro, isso é opinião pessoal, mas é uma das bandas, assim, que nos últimos anos tem mantido uma constância em qualidade nos seus álbuns aí. E tanto que eles foram a principal atração agora do Lollapalooza, né?
É isso aí.
E, cara, eu particularmente eu acho uma banda bem interessante. Não acho, por exemplo, no gênero deles a melhor.
Eu respeito, assim, a qualidade musical. Eles são bons no que fazem. São bons músicos. Eu não gosto pessoal do estilo. E eu tenho um nojo daquele Dave Grohl, cara. Eu acho muita hipocrisia da parte dele. Tipo, ele era do Nirvana e tinha toda aquela pegada. Vamos se drogar, foda-se tudo. A gente não gosta de ser famoso, não quer fazer show grande. E agora o cara é o nice guy do rock and roll, tá ligado? É o bom moço, todo certinho.
Eu vou te dizer o seguinte, cara. Eu acho algumas músicas do Fighters legal. Não sou fã da banda mesmo. Não tenho muita coisa deles. Não é uma banda que me agrada ouvir loucamente. De jeito nenhum.
Dave Grohl não me desce.
Eu não gosto do Dave Grohl ao vivo. Acho que ele não é um bom vocalista.
Em primeiro ao vivo é muito fraco.
Então, isso pra mim já estraga a banda, cara. Pode ter música boa, mas o cara vai lá ao vivo e não consegue, não sabe cantar e desafina, velho. Pra mim já não serve.
E o tocar de guitarra dele também é muito tosco, né?
O cara é um baterista que toca bem pra caralho. Ele foi cantar e tocar guitarra, tá ligado? Não tem foda muito
certo. Eu fico tão feliz que eu não sou o único.
Eu gosto até do Foo Fighters, só que os últimos discos eu não ouvi com muita atenção. Eu ouvia mais lá pra época dos anos 90. Eu gostava bastante até. Eu tinha uma esperança, assim, de ver que era uma das bandas naquela época contemporâneas que ainda tinha bastante estrada pela frente. Era uma das minhas esperanças, assim, para o futuro do rock and roll, que a Maria começava a botar algum elemento eletrônico, fazer firulas. Eu gostava da pureza do som deles, mas eu contava com algum tipo de evolução mais forte, assim, fazer composições mais elaboradas talvez. E nos últimos discos eu sei que eu não ouvi a fundo, ouvi meio superficialmente, mas não saiu muito daquela um feijão com arroz meio básico que não me convence, assim. Eu gostaria que eles tivessem evoluído mais musicalmente e pararam num patamar que é só satisfatório, assim, pra mim. Hoje em dia eu concentro esperanças em algumas outras coisas.
Cara, o futuro do rock and roll tá nas mãos do Tenacious D, cara, que inclusive temos que comentar aqui, tá voltando, gravando um álbum novo, que é sensacional aquilo. Até tá aí o vídeo no post do clipe que eles lançaram do retorno da banda. Eu acho uma banda incrível, apesar de ser de comédia, uma banda humorística, é muito bom.
Mas é difícil, né, cara?
Que?
Oi? Não é fictícia a banda?
Não é fictícia, tem a banda mesmo, realmente. Eles fazem shows com o Jack Black e com o Kylie Gass.
Maravilha, então é um filme que eu tenho que ver.
Sucesso, não te arrependerás.
Já que falamos de Paul McCartney, não é mesmo? É importante lembrar que o álbum homônimo de Paul McCartney, o primeiro álbum solo dele, foi lançado em um dia...
Dia?
1º de abril.
17 de abril de 1970.
Alguém quer jogar mais uma pauta aí pra ser a última aí pros e-mails?
Eu vi hoje a notícia e me lembrei agora, né? Que o Ed Van Halen voltou a enfrentar o câncer, né? Ele teve que tirar novamente um pouquinho de câncer, dar uma raspadinha ali.
Um pouquinho.
Tinha na garganta e na língua. E no ano passado isso. É uma das coisas que deixa ele meio... Sério que ele já é meio louco da cabeça, né? É um dos gênios do meio da música. Mas é uma pessoa difícil de lidar. E ano passado foi particularmente... Como é que eu posso dizer, cri-cri pra ele por causa disso.
Mas a notícia só saiu agora, mas o câncer que ele teve que retirar foi ano passado.
Sim, ele não tava à vontade pra falar sobre isso ainda. Agora ele já deve estar 100% de novo.
Se é que ele tava conseguindo falar, né?
Que triste, que triste.
Talvez escrever ou digitar.
E o Black Sabbath, já que nos outros Conversas Longe a gente anunciou que ia ter a turnê de reunião e tal, e a gente não falou mais nada. É aquela coisa, né? Pelo que eu vim acompanhando, estão tendo problema com o Bill Ward, o baterista Bill Ward, pra assinar o contrato, que ele não tá achando digno o contrato, e daí não sabe como é que fica, se ele vai tocar igual, se ele não toca, se vão botar outro baterista pra fazer a reunião, um álbum novo. Tá essa enrolação aí, a Sharon incomodando um monte, então nada certo até agora.
Sharon!
Mas então vamos para os e-mails! Return the sender. Return to sender. I gave a letter to the postman. Queridos amigos, para mandar e-mail pra gente, clica em Fale Conosco no canto superior direito do site e manda um e-mail saboroso com a gente sobre qualquer assunto, qualquer podcast, qualquer coisa, que se a gente não ler no ar, a gente responde para vocês. E curtam a nossa fanpage no Facebook, que nós já comentamos, tá aqui no lado direito do site, só curtir ou no post. E não se esqueça, quem quiser ganhar o CD da Midas Fate, só publicar no mural da fanpage, da nossa fanpage, eu quero ganhar o CD da Midas Fate e estará concorrendo.
E nunca esquecendo de seguir o Twitter do amigo, aliás, de todos nós, no final do post tem ali, principalmente nosso amigo Crazy Metal Mind.
É, o Twitter da empresa que eu administro.
Tudo, os Twitters são todos no final do post, né? Quem quiser seguir, segue.
É isso aí, nos sigam. Nós estamos...
ficaremos felizes e é isso aí.
Daniel, faça as honras aí, o primeiro e-mail.
Minha opinião de merda. E assim começa o e-mail do nosso amigo Ferpa.
Ele é um ouvinte de merda?
Ele não é... Eu acho que seria Ferpa, cara.
Pessoas de merda, como o Rômulo fala.
Ah, é
como...
Ferpa, não é Ferpa. Ah, bom, desculpa.
Ah, a gente sempre
Na verdade, eu não sei porque que o Douglas acha isso, mas tudo bem. Ele diz aqui: esses dias estava ouvindo um podcast Kiss. Estou ouvindo todos os podcasts passados desde o primeiro. Boa sorte, amigão. Gostei dos presentes comentários em cada álbum que vocês três falaram, ou melhor, o Daniel e o Rômulo. Vocês dois, entre parênteses, e agora vem a parte polêmica, porque o Murilo nem se fala. Por acaso, o Murilo não estava participando desse podcast. Ele se chama Douglas, aquele rapaz.
É, nós reparamos.
Oi?
Vários ouvintes estão confundindo o Douglas com o Murilo, então vamos explicar aqui. O Murilo é nosso professor de português. Murilo, dá oi, Murilo.
Oi.
Agora Douglas, dá oi aí, Douglas.
Oi. Vira? Vira a marcante diferença entre a voz dos dois?
Agora, pra vocês entenderem, pros ouvintes mais novos, Daniel, dá oi, Daniel.
Oi.
Oi.
Agora eu vou dar oi, ó.
Oi.
Então é isso aí, ouvintes. Não tem como confundir, vocês estão tudo...
Então, mas ele continua dizendo aqui que falando de Kiss, né? Que nesse que a gente não comentou que nesse caso existe uma cerveja que leva a marca da banda. O nome da banda, nesse caso.
Tudo leva o nome da banda Kiss, tem tudo deles.
É, eu já até sabia
cerveja
disso.
Cerveja, porra.
Eu quis tomar ela. Ah! E ainda que acho que vocês esqueceram de um detalhe / curiosidade importante. Que o maior público do Kiss foi no Brasil. Um motivo de orgulho chulo pra mim, diz ele. Queria agradecer o e-mail do nosso amigo chulo Ferpa, ou Ferpa, como diz Douglas, Murilo.
Na verdade, eu não esqueci, eu só não sabia desse fato, por isso que eu não...
Ah, então a gente não sabia, e eu também sabia menos ainda, porque o fã é o Romo. E era isso, cara, valeu aí pelo e-mail.
Cara, o próximo e-mail aqui é do Moacir Andrade.
Moacir?
Ele fala o seguinte: fala, meus bons, o Murilo, Daniel e Romulinha, queridão.
Mas... Não, Tatiu, só pra ajudar.
Vim para parabenizá-los pelo podcast do AC/DC. Apesar de não ser fã da banda, mesmo assim me amarrei no podcast. Porque vocês são fodas, caras.
Muito obrigado.
E antes que me esqueça, parabéns, Metal. Tudo de bom em sua vida, meu parceiro. Um forte abraço a todos.
Muito obrigado, Moacir.
Obrigado, Moacir. Só que, cara, o Murilo não tava no AC/DC. Eu falei 99% do podcast, cara. Tu não sabe que era eu, mas obrigado, igual, valeu.
Coitado do Douglas, não tem identidade.
Douglas, seu merda.
E o próximo e-mail aqui de Renan L. Franco, também sobre o podcast de AC/DC. Ele diz o seguinte: olá novamente, Headbangers malucos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, muito obrigado. Que ousadia de vocês fazer dois podcasts seguidos de bandas rivais, hein? Bem, eu ouvi uma outra versão sobre a morte do Bon Scott. Segundo o que eu li, apesar dele estar bêbado, destruído num banco de carro no frio, ele teve uma parada cardíaca. Enfim, eu não estava lá, então não sei o que aconteceu. E não posso esquecer, feliz aniversário, Romulo, todo de bom pra ti. Espero que tenha muitos anos pulando como uma mula pela frente. Muito obrigado. Aquele abraço, filho da mãe. Enfim, por hoje é só. Até depois, galera. Tudo de bom. Observação: sim, comprei o disco do Led Zeppelin na Saraiva e logo mais...
É sensacional! É assim que tem que fazer, cara. Siga o exemplo do nosso amigo, que é um cara muito franco, o Renan.
E logo mais vou comprar de Highway to Hell também. Aliás, não adianta só comprar na Saraiva. Tem que comprar na Saraiva pelo link do Crazy Metal Mind. Vocês têm que clicar no, entrar na Saraiva pelo nosso site. Clica no banner ou no link que tem sempre no post. Mas muito obrigado,
Renan. Se eu ter o Saraiva, vim puxar o pé de vocês de madrugada.
É isso aí, muito obrigado. Daniel Zerhard, o e-mail. Tu pega aqui o e-mail dele, ó. Tô te passando aí a folha. Pega aí.
Tá, mas o Murilo não lê, cara.
O Murilo não. O Murilo não.
Deixa eu pegar. Só corrijo.
Pega aí, Daniel. O do Raul aqui. Aí, é.
Aí, é terceira... Foi só uma tentativa de te fazer participar do podcast, hein, Murilo? Foi mal, cara.
A obrigado. Terceira Deus. Folha aí.
Foi no... Mas foi, é que eles sim. vão pensar que sou eu de qualquer maneira.
Verdade, cara.
Ler, cara.
Eu falo por nós, então.
Vai lá, Daniel. A terceira folha aí que eu te passei.
O e-mail é do nosso amigo Deus.
Não. Tá lendo errado. É a terceira folha, não a segunda.
Cara, porra.
Lê o do Raul, deixa o do Tails.
O do Tails eu só vou falar o nome dele. Tu lê, tá?
Mas o do Tails é o Cid que tem que ler, velho.
Podcast ACDC.
E-mail de Raul.
Raul, o nome do meu pai, olha só que loucura, mas não é ele. Corpo da mensagem. Massa. Muito bom o podcast. Em outros capítulos, ia ser legal dizer algo do impacto e da história deles no Brasil e no mundo. Tipo nome de rua, bar, papagaio, inspiração de bandas e bandas covers. Sei lá. Pois eu devo dizer a mesma coisa. Sei lá. Não sei se essa ideia é. Um abraço. Ele e nós também estamos mandando um abraço para o amigo Raul.
Mas muito obrigado pelo e-mail, querido Raul. Não é o Seixas, eu acho. E Douglas, não. Seu amigo retornou à casa. O bom filho à casa retorna. Faça
Douglas, seu filho está ali esperando na saída.
Ó, Douglas, aqui, ó, pega aqui o e-mail, ó, ter quarta-feira.
Tô vendo aqui, cara. Então, adivinhe! Cara, eu vou ler e-mail do Gustavo Marques. Ó, retorno. Gustavo Marques, então, falou o seguinte. Adorei esse podcast sobre Led Zeppelin 4 e AC/DC. Rilitros com Cid Moreira lendo os e-mails. E tem uma sugestão para quadro de podcast. Que tal um top 10 do estilo musical? Por exemplo, melhores músicos de blues, opinião do Zerhard, opinião do metal, opinião do Crazy Metal Mind.
O Douglas e o Murilo que se fodam, tá ligado? É só a minha opinião e a do Daniel, que é o que interessa.
Bom, desculpe-me por não lhes ter enviado um e-mail no último podcast. E nunca vou ficar com raiva ou chateado com piadas de vocês. Ora, vocês são meus ídolos. E espero o dia poder encontrar vocês pessoalmente. Um abraço para vocês. Valeu, Gustavo Marques!
Voltando a participar, a gente achou que tu tava bravo com a gente, porque a gente te zoou horrores e o senhor não mandou e-mail no último podcast, mas enfim. Daniel, acorda o Cid Moreira aí, que tem um e-mailzinho aqui pra ele ler. Com trilha sonora especial até. Cid, por favor, faça às vezes.
E-mail de Tails, príncipe negro feito a pincel, podcast AC/DC.
O que ele disse de Moreira? O que o nosso querido Tails está nos no, está?
Saudosos Crazy Metal Minders. Venho por meio deste meio enfatizar o que a crendice popular sempre citou. Deus faz certo por linhas tortas. Levítico 54:12. Digo isso porque eu estava triste, já que 2 dias depois que eu saí do meu antigo emprego, Rômulo Metal começou a trabalhar lá. Que tal desencontro me afetou? Fiquei cabisbaixo e até questionei a existência de Deus quando algo maravilhoso aconteceu. Meu novo chefe não se opõe ao fato de seus funcionários ouvirem música enquanto trabalham. Em uma sexta-feira mágica, eu ouvi no serviço podcast 38 AC/DC, deleitando-me com o riso galináceo do nosso mestre cigano. Silêncio, calem boca.
Desculpa.
E diante desse milagre, eu, príncipe negro feito a pincel, prometo um e-mail por podcast citando uma frase da Bíblia. Eu sou imortal e onipresente, e além de mim, apenas rock and roll. 54 anos. PS, o podcast estava uma benção.
Ah, muito obrigado.
Abraço, Deus.
Cara, o que dizer de um e-mail desses, cara? O que dizer?
A melhor parte é o riso galináceo do nosso mestre cigano.
Então, queridos ouvintes, esses foram nossos e-mails dessa semana. Por favor, continuem interagindo conosco, tanto nos e-mails, quanto nos comentários, quanto no Facebook, quanto no Twitter. São muitas as formas de conversarem conosco, estarem mais próximo. A gente gosta de estar próximo dos nossos ouvintes. Sucesso! Muito obrigado, queridos amigos Douglas Hiller, Daniel Eisenhardt e Murilo Armageddon! Até a próxima, espero que tenham gostado. Olha o Silvio apareceu aí no finzinho. Então, uma boa noite.
Estamos encerrando, obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.
Após ficar grávida em show, mulher põe anúncio na web para achar pai.
Ah, se tiver menos de 15 anos, é do Daniel.
Cala a boca!
Uma Boca. Mulher de 28 anos, ó, não é do Daniel.
Não é, não.
Coroa de... Já tá na menopausa pro Daniel.
Olha só, após eles terem feito a procura, né, então, colocou nos classificados na tentativa de encontrar o pai do seu bebê. Após eles terem feito sexo durante um show das bandas Megadeth e Motorhead em Chicago.
Caralho, Daniel, onde é que é Chicago mesmo, Daniel?